Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre Jesus, o autor da nossa vida, da nossa nova vida com Deus. E enviei a vocês as minhas notas antecipadamente. Perdoem-me se houver algum erro lá, gramatical ou falta de palavras, mas eu envio antecipadamente para que vocês tenham acesso às ideias e possam acompanhar. E, enfim, eu penso que isso é muito edificante. Isso é edificante para mim, porque escrevo o que estou estudando, o que estou meditando, e tento colocar no papel, resumidamente, é claro, as ideias, as notas, e desse modo vocês podem ter acesso a todas elas. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus. O texto que eu vou usar está em João capítulo 2, versículos 1 ao 11, e se trata da festa de casamento em que Jesus foi convidado em Caná da Galiléia. Eu acho que eu já contei essa piada muitas vezes aqui, mas vale a pena contar de novo se pelo menos 3 pessoas rirem. Uma igreja, o pastor pregava dizendo que um filho de Deus jamais deveria participar de festas e só de cultos. E então um irmão disse: pastor, me perdoe, mas Jesus participou de uma festa. Ele disse: qual? Em Caná da Galiléia, a festa de casamento. Ele foi convidado juntamente com seus discípulos. O pastor disse: é mesmo. Mas ele não deveria ir, não. Então, mais de 3 pessoas riram, me sinto tremendamente satisfeito. Então, veja só, vamos ler João capítulo 2, versículos 1 ao 11, que diz o seguinte: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, isto é, pedras usadas em construções entalhadas, talhas para conter água. Isso não deveria estar aí, mas ficou. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora, tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Então, a interpretação básica que devemos ter em mente do nosso texto base é a seguinte. O que que eu tenho que entender aí? Venha para minha câmera um instante. Algumas pessoas, quando leem a Bíblia, dizem assim: a Bíblia é de difícil interpretação. Na verdade, interpretação dos textos bíblicos só existe uma. O que existem são várias aplicações. Então, vamos ver qual é a interpretação deste texto, tá? O nosso texto base tem dois objetivos. Quais são eles? Revelar a natureza divina de Jesus, dizer que ele é Deus. Porque existe uma controvérsia, existe uma argumentação dentro da igreja que Jesus não é Deus, que existem três deuses, Jesus é um deles. Não, Jesus é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é parte da Trindade. Então, além de revelar sua natureza divina, sendo Deus, esse texto também revela a sua missão sobre a terra. E qual é esta missão? Trazer uma nova ordem. Que ordem é esta? O fim de um velho sistema religioso e a chegada do novo. O sentido é que, agora entenda, ele vai terminar o velho sistema religioso e iniciar um novo. O sentido é que o objetivo do primeiro vinho, isto é, do velho sistema religioso, ou seja, do Velho Testamento, já havia sido alcançado. Ou seja, ele preparou a chegada surpreendente do segundo, isto é, o Novo Testamento por meio do Evangelho de Jesus, o qual só pode ser oferecido por meio de Cristo. Então, olhe para mim um instante. Passe a câmera para cá. O Velho Testamento serviu como um aio, como um apontador, como um educador, como alguém que cuidou do povo de Deus para mostrar a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. O Velho Testamento, em todas as suas páginas, mostrava a pessoa de Cristo, dizendo: aquele que nós aguardamos virá. Quem é Jesus para as pessoas do Velho Testamento? O Messias. E para nós também, porque nós somos enxertados na videira. A videira é um símbolo do povo de Israel. Então, nós não somos judeus, mas nos tornamos prosélitos por meio de Cristo Jesus. Entretanto, a religião judaica cumpriu o seu objetivo, apresentou Jesus, e então ela não há mais razão de continuar naquela forma. Todas as suas regras, guarda de sábado, eu não preciso mais guardar sábado, porque Jesus não guardou. Eu não preciso ficar lavando mãos sete vezes, porque Jesus nunca fez isso. Eu não preciso ter medo de pessoas adoentadas, porque Jesus se aproximou de leprosos. Quando era o plano de Deus, ele se aproximou de leprosos e não teve medo, e Deus o abençoou. Então, aquelas regras religiosas, tá, caíram por terra, porque se cumpririam nele, e se cumpriram nele. Então, o Velho Testamento preparou o caminho para Jesus. Vocês sabem qual foi o último profeta do Velho Testamento? Você vê como a gente se engana? Por quê? Malaquias é o último livro que está lá no Velho Testamento. Porém, o último profeta do Velho Testamento chama-se João Batista. Ele foi o último profeta que veio pregando, tá? Veja o que ele dizia: aquele que vem depois de mim é maior do que eu. E então ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim batizará vocês com fogo e com o Espírito Santo, ou com o Espírito Santo e com fogo. Então, os mensageiros do Velho Testamento sempre tentaram educar o povo de Deus, levá-los ao arrependimento. E João Batista fez a mesma coisa. Ele pediu que o povo de Deus se arrependesse e passasse pelas águas. Por que passar pelas águas? Porque a passagem pelas águas sempre representou um marco que faria diferença. Vou lhes dar um exemplo. O povo de Deus, quando saiu do Egito, por onde eles tiveram que passar? Pelas águas. Águas de onde? Do Mar Vermelho. Quando Moisés morreu e Josué assumiu a liderança do povo, eles tiveram que passar pelas águas. Que águas foram essas? Do Rio Jordão. Você percebe? Não é? Então, veja só, quando o povo de Deus estava abandonando o Senhor por causa da pressão de Jezabel, Elias mandou fazer um rego em volta do altar, não é isso? E o que ele jogou lá? Água. Porém, Deus, com o seu fogo, lambeu aquela água, pela evaporar por completo. Então você percebe que a água sempre está presente quando existe alguma necessidade de mudança de tempo. Deus vai fazer algo diferente, então existe a água. Quando Jesus entrou na sua vida, você foi primeiro para onde? Para a água. Então, você não tem que ficar esperando transformações na sua vida. Você não precisa ficar esperando vencer determinadas etapas na sua vida para ser batizado. Se você crê em Jesus, você deve aceitar imediatamente o batismo. Deus não quer que você primeiro se transforme na melhor pessoa para depois descer as águas. Ele quer que você creia nele e vá para as águas e entenda que aquilo é um recomeço, é uma nova vida de Deus para você por meio de Cristo Jesus. Muito bem. Então, nós tendo esta interpretação, tá? Jesus veio e ele é Deus e ele mostrou qual seria a sua missão, tá? Nós temos essa interpretação do texto. O texto diz isto. O texto simplesmente diz isto. Agora, para que isto aconteça, existem vários detalhes no texto. Quando nós lemos esse texto, você presta atenção que Jesus mostrou a sua natureza humana transformando água em vinho, tá? Essa transformação quer dizer alguma coisa. Mas essa não é a única aplicação que nós podemos fazer. Lembra que quando nós estamos estudando a Bíblia, as pessoas mais experimentadas, elas têm por obrigação permanecerem na interpretação do texto. Deus não quer que você invente nada, tá? Deus simplesmente quer que você fale o que ele falou. No entretanto, no texto nós encontramos várias aplicações espirituais e morais. E antes de meditarmos nessas aplicações, porque eu gostaria de falar sobre uma série, eu gostaria de dar a vocês uma série de aplicações dentro desse texto, tá? Eu vou dar nesta única vez o texto todo, inserindo comentários que eu coloquei lá, tomei a liberdade de colocar alguns comentários, para que você entenda o texto bíblico. Eu acho que isto é necessário. Então, vejamos lá, eu vou ler novamente o texto, mas agora eu vou acrescentando comentários, e à medida que nós formos avançando em nossas meditações, vocês vão perceber como esses comentários, tá, não fogem da nossa interpretação, e eles representam e nos darão aplicações espirituais e morais para as nossas vidas, que fortalecerão a nossa vida cristã. Dois dias depois, o texto começa assim, dois dias depois do quê? Então agora era o terceiro dia. Mas o que aconteceu três dias atrás? Jesus chamou Filipe e Natanael. Natanael possivelmente é chamado de Bartolomeu. Ele morreu esfolado na Ásia Menor por pregar o Evangelho. Ele foi um dos apóstolos. Então, Filipe, tá, cujo nome significa mais ou menos o domador de cavalo, que gosta de cavalo, e Natanael significa dado por Deus, uma pessoa oferecida por Deus. Então Jesus chamou esses dois para serem apóstolos. E lá eu coloco a referência, o contexto, onde você poderá ver, e lá em João 21 você vai notar que Natanael está próximo a Jesus. Houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. O que aconteceu em Caná? Jesus e os seus discípulos, veja bem, Jesus e os seus discípulos, então significa que Jesus já havia chamado discípulos, e destes discípulos, ele já estava escolhendo 12, tá? Ele passou a noite orando para que daquele grupo de discípulos que o acompanhavam, que estavam aprendendo com ele, ele escolheria 12, 12 que eles enviaria para ensinar. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Então, vamos entrar no casamento. Está todo mundo comendo, está todo mundo bebendo, está tudo certinho. O bom vinho está sendo oferecido, tá? Primeiro o melhor e depois o pior. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, você vê que eu coloquei, disse em versalete, coloquei a letra em letra de forma. Então, está lá, a mãe de Jesus lhe disse, capitulada. Então, veja só, o que ela fez, o que significa ela disse? Então, eu coloco para vocês, tentando exercer a sua autoridade de mãe sobre Jesus, o intimou, tá? O intimou, estava determinando que Jesus trouxesse alguma solução. Se ela sabia que Jesus, nessa festa, iria realizar alguma coisa, não sabemos. Mas parece que pelo fato de ela se dirigir a Cristo, há algum indício de que ela sabia que naquele momento Jesus iria realizar alguma coisa. Jesus pode ter confiado a ela os planos do Pai, mas não disse a ela em qual momento isso iria acontecer. Então ela intimou Jesus a fazer alguma coisa, por qual razão? Ela diz, o vinho acabou. Se o primeiro vinho acabou, acabou também o segundo vinho, tá? O vinho bom e o vinho ruim. Olha que o pessoal bebeu, hein? Então Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. O que ele está querendo dizer aí? Ele está sendo mal educado com a sua mãe? Ele está sendo desonroso para com a vida honrosa de Maria, que cuidou dele, que o educou, que foi uma mulher escolhida por Deus? De modo algum. Jesus está dizendo para ela simplesmente: eu não devo fazer o que a senhora me determina. Eu não fui chamado para agir segundo a sua vontade. Então veja, neste ponto, nós aprendemos que Maria não é maior que Jesus. Maria não é maior e nem melhor. E que nós não devemos pedir a Maria para que ela fale com Jesus, a fim de que ele faça alguma coisa. Porque Jesus não está sujeito a nenhum ser humano. Você percebe no texto? Isso ou não? Isso é uma regra de interpretação, simplesmente. Basta olhar lá e você vai perceber isto. Tá? Eu não precisava nem colocar esses comentários para você, entender, compreender isso. Então ele explica por que ele não deve seguir as determinações ou a intimação de Maria. Ainda não chegou a minha hora. O que ele quer dizer com isso? Mãe, é Deus quem determina o momento certo para que eu realize milagres. Então, não era a hora em que ela havia determinado. Ela foi a Jesus e disse: olha, Jesus, chegou a hora, o vinho acabou. A festa está aí animada e o vinho acabou. Você vai fazer alguma coisa? Ele diz: Deus ainda não determinou o meu momento para realizar milagres, por isso eu não posso seguir os teus conselhos, a tua exortação, a tua determinação, a tua intimação. Então, ela entendeu. Veja bem esta conjunção. Então, desse modo, a partir daí, a partir da sua conversa, ela compreendeu. E o que ela fez? Então ela disse a quem? Aos empregados: façam, isto é, não a mim, mas obedeçam a Jesus e façam tudo o quê? O que ele mandar. Então, Jesus, ou melhor, Maria, ela se transformou no quê? Numa mensageira da vontade de Cristo. Tá? Isso prova mais uma vez que ela tem que obedecer a Jesus, ou teve que obedecer a Jesus, como nós também somos chamados para obedecê-lo. E quando nós obedecemos a Cristo, pode ter certeza que alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Sempre que nós temos um espírito obediente a Cristo, alguma coisa maravilhosa acontece, tá? Então, façam tudo que ele mandar. Aí então, ali estavam 6 potes de pedra, e eu já coloquei por engano, deixei lá, mas eram pedras usadas em construções, porém entalhadas. Eles cavocavam, tá? Eles usavam ferramentas, eles entalhavam e faziam talhas para conter água. Então você imagina o peso daquilo, tá? E era pedra, pedra mesmo, para que a água ficasse fresca, porque ali é calor, nós estamos falando de Oriente Médio. Então veja só, em cada um daqueles potes ou talhas, cabiam 80 a 120 litros de água. Além do peso do pote, havia ainda o peso da água. Os judeus, tá, os religiosos, usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Que cerimônia é essa? Lavagem ritual, para antes e depois das refeições. Vocês se lembram que vocês que foram comigo a Jerusalém, quando nós nos aproximamos do Muro das Lamentações, não havia ali uma pia com água? Vocês se lembram disso ou não? Lembram-se? Quem se lembra aqui? Então, aquela água, eles lavam 7 vezes as mãos, tá? Simbolicamente, põe na água, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era um ritual de purificação para participar de refeições. Então, quando você entrava na casa de um judeu religioso, vinha um empregado com uma bacia e uma toalha, tá? Primeiro, para lavar seus pés, porque você estava entrando na casa de um religioso, correto? Isso não significava só uma hospitalidade humana, mas uma hospitalidade de alguém que crê em Deus e recebe você na presença de Deus. Isso são detalhes culturais, eu espero que lhes interesse, porque nós vamos tratar de tudo isso durante algumas semanas, tá? Então veja só, essas pessoas entravam, seus pés eram lavados, a poeira ficava do lado de fora. Lembra-se o que Deus disse para Moisés? Moisés, não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar, a terra onde você está pisando é terra santa. Então eles lavavam os pés. Então essa pessoa era convidada para comer alguma coisa, comer e beber. E antes de pegar nas taças, e antes de pegar nas comidas, o que eles tinham que fazer? O empregado vinha e jogava a água 7 vezes, ele enxugava 7 vezes a água, para que então esta pessoa se sentisse purificada para participar de alguma refeição. Quando a água era colocada ali naqueles potes, então naturalmente nós concebemos que eles precisavam lavar 7 vezes as mãos para participar da festa. Mas como é que estavam os potes? Vazios. Então, veja só, eles não estavam se purificando nada, né? Eles estavam comendo mesmo. Então você vê que nós, pelo comentário que eu vou colocando aí, nós vamos encontrando já caminhos para aplicação espiritual. E eu pretendo estar discutindo essas coisas com vocês, para que nós possamos crescer em Cristo. Dá trabalho? Dá. Eu preciso queimar as pestanas? Precisa. Mas eu penso que eu vou crescer em Deus. E eu espero que vocês me acompanhem, para que nós possamos crescer juntos. Se não for algo profundo, tudo bem. Mas se nós aprendermos alguma coisa que fortaleça a nossa vida, louvado seja Deus. Jesus disse aos empregados, encham de água estes potes. Você imagine Jesus dizendo, encha de água esses potes. Alguém deve ter olhado para... Puxa, demos uma mancada, começamos a festa com os potes vazios, ninguém foi lavar as mãos e o rabino está mandando encher de água. Então eles encheram de água até a boca. Em seguida Jesus ordenou, agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. Jesus não precisava provar o vinho novo, a transformação da água em vinho. Ele já sabia o que ia acontecer. Chegou a hora dele. Não era a hora que Maria determinou. Eu não sei quanto tempo se passou desde que Maria falou com ele e com os empregados. Mas eu sei que em um determinado instante, Jesus disse aos empregados, aos quais Maria havia falado, obedeçam a ele em tudo. E Jesus disse a ele, encham estes potes de água. Agora peguem essa água e levem a quem? Ao dirigente da festa. Jesus não disse assim, traga essa água para mim para ver se deu certo. Deixa eu dar uma experimentada aí para ver se está no jeito. Deixa eu ver se faltou sal ou açúcar. Já viu você cozinhando? Que quando dá papinha para nenê, joga aqui, dá uma linguada no dorso da mão. Ou então quando você pega na panela e joga na palma da mão, experimenta, e quando ninguém está perto, você experimenta na colher mesmo. Então, eu já vi isso, gente fazer isso aí, ele não me viu, e ele estava experimentando a comida e pôr na mesma colher, todas. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Aí então, vamos ver. Eles os encheram até a boca, em seguida Jesus agora tinha um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. Jesus não precisava provar o vinho novo e por isso foi oferecido primeiro a quem? Ao dirigente e depois dele às pessoas, tá? Então Jesus estabeleceu uma prioridade, leve ao dirigente, ele vai experimentar. E ele vai testificar do sabor desta novidade. E ele vai dizer, distribuam. Você vê que Jesus não é autoritário. Ele não empurra nada do que ele diz e do que faz goela abaixo. Quantas vezes você se lembra, Jesus disse, você crê? O que você quer que eu faça? Ele não ficava dizendo assim, vem cá, eu obrigo, eu ordeno. Ele era delicado, ele era gentil. Na verdade, no Velho Testamento diz, está escrito, que Jesus não gritava. Jesus não ficava gritando quando explanava. Quando explicava, ele era manso, calmo, ele fazia de tudo para que as pessoas pudessem entendê-lo. Isso tanto é verdade que ele várias vezes questionou as pessoas, vocês entenderam? A preocupação de Jesus era se as pessoas o entendiam. Mas o texto diz que eles levaram ao dirigente. Então, continua. Está interessante, Cizinho? Está aí, você está aí, não? Então, acordei uns aí. Então, o dirigente da festa provou a água. E a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, ele não sabia, mas os empregados sabiam, veio do pote, a mando de Jesus, correto? Isto é, o novo, o vinho novo, foi revelado primeiro aos que Jesus chama para servi-lo, para os servos, para os empregados, para aqueles que estavam numa classe inferior, para aqueles que não estavam participando da festa, mas trabalhando para ela. Vamos começar a reparar aí, hein? Certo? Então veja bem, o novo foi revelado aos que Jesus chama, ou chamou, para servi-lo, a fim de que o ofereçam, ou o oferecessem, a quem? Aos seus superiores. E a seguir, aos convidados da festa. Repare, o evangelho, ele não vem primeiro à casta religiosa. Ele não vem para aquele que se sente superior. Mas o evangelho vem para aquele que tem coração de servo. Se uma pessoa não está disposta a servir outras pessoas, dificilmente esta pessoa experimentará a transformação. É por isso que existe dentro das igrejas inúmeras pessoas que não se convertem, apenas psicologicamente se sentem bem. Mas a nova vida de Cristo não produziu nestas pessoas nenhuma transformação, porque elas não se preocupam em obedecê-lo e servir aos outros. Eu pergunto para você, que forte influência um garçom pode exercer num restaurante? Exercer influência espiritual e moral? Nenhuma. Você simplesmente pode dizer, este garçom serve bem, aquele serve mal. Esse garçom é alegre, aquele é carrancudo. Esse garçom é hilariante, aquele é pensativo. Ou não é assim? Aquele é magro, aquele é gordo. Mas nenhum garçom chega a você e oferece algo que vai impactar a sua vida. Ele só atende o seu pedido. Mas neste caso aqui, o que estes homens estão oferecendo é algo que eles nunca ofereceram ou viram em suas vidas. E eles não foram diretamente às pessoas. Eles foram àquele que coordenava a festa, ao chefe de recepção, ao administrador, aquele que organizou tudo, aquele que os escolheu antes de Jesus para fazer um trabalho. E quando acabou o vinho, o coordenador não sabia o que fazer. Mas Jesus tinha um plano: expressar a glória de Deus, a sua glória, a sua divindade, porque só Deus é capaz de transformar imediatamente água em vinho. Nos filmes que você assiste do Egito, a água do Nilo foi ficando vermelha. Mas não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o rio se tornou em sangue, porém, imediatamente. Foi num abrir e piscar de olhos. As pessoas estavam dentro da água, ou olhando para ela, ou pescando, ou em suas canoas. E o rio virou sangue, mal cheiroso, podre. Você imagine aqueles homens carregando jarras menores para o dirigente, e quando eles jogaram água e depois levaram porções, aquilo estava vermelho, era vinho. Imediatamente. Isso foi impactante. As transformações de Deus ocorrem imediatamente. Para você se converter, você tira da sua ideia esse pensamento que você, à medida que vai construindo ideias, então você vai melhorando. Isso não é conversão. A conversão acontece independente de você entender tudo ou quase nada, a única coisa que você entende é que teve um encontro com Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus. Você não sabe por que você precisa mudar. Mas você sabe que precisa. Porque algo novo entrou no seu coração. Você não sabe por que precisa confessar e se arrepender diante de Deus, de uma vida longe dele. Mas você sabe que deve fazer isso e faz. Você passa a amar a igreja. Imediatamente. Você passa a amar a palavra de Deus. Imediatamente. Você não consegue mais viver longe disto aqui. Você não consegue mais viver longe do Espírito Santo. Você não consegue viver longe da palavra de Deus. E do poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu estou começando a pregar em cima dessas coisas, vou deixar para adiante. E disse, veja bem, vamos continuar. Por isso, ele não sabia de onde tinha vindo esse vinho. Ele falou para os empregados, de onde veio isso? Ninguém falou nada. Então ele chamou quem? O noivo. O que que significa esse chamou o noivo? Ele o inquiriu. Sendo o governador da festa, o coordenador intimou o noivo. Em alta voz, ele exigiu explicações. Vem cá, você me chama para coordenar a festa. Eu ofereço o primeiro vinho. O segundo. E por que agora você vem com esse segundo vinho melhor que o primeiro? Vocês querem acabar comigo? Em todo lugar que eu vou é assim. E ele fala em voz alta. Qual é a Bíblia que você conhece que está dizendo que ele falou em voz alta? Nenhuma tradução. Nenhuma tradução está escrito que Maria intimou Jesus. Nenhuma tradução está dizendo que ele intimou o noivo. Esse negócio de Bíblia certa, Bíblia errada. Tem Bíblia mais próxima do grego, do hebraico, concordo. Mas como eu falava com o Jorge e o Fausto, cabe àquele que prega ensinar o que a Bíblia diz. Não é porque você usa a Bíblia corrigida de João Ferreira de Almeida, que eu tenho em casa e toda vez que eu cito o versículo de lá, porque nela também estudo e medito. Que tem uma linguagem shakespeariana, porque ela é uma tradução da King James, do rei Tiago. James em inglês é Tiago. Então, não significa que aquela é a correta e a que nós usamos é errada. Precisamos tomar cuidado com certas coisas. Porque ficamos com preocupações, com tantos detalhes, e esquecemos de observar se o nosso coração está apaixonado pelos pecadores, se estamos evangelizando, se estamos edificando pessoas, se nós estamos servindo pessoas. Porque não adianta nada ficar exibindo ideias elevadas e o coração sem paixão. Concordam comigo? Aí, disse, todos costumam, isto é nobre e honroso, servir primeiro o vinho bom. Isto é, o mais velho, de maior excelência, sabe que o vinho que fica na adega mais tempo é o melhor. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Isto é, o mais novo, de menor excelência, de menos qualidade. Mas, você guardou até agora o melhor vinho? Você está louco? Você está jogando fora esse material? Você está desperdiçando isso? Ele não sabe nada. Então o texto termina assim. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim, ele revelou o quê? A sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. E acreditaram. E tiveram confiança nele. É isso que quer dizer. Então aí está o texto. E pela única vez eu vou explicar esse texto para vocês por completo. Agora vocês o têm em mãos. E se quiserem, guardem-no. Então, deixa-me dar uma passada em algumas coisas aqui, se vocês me permitem. Se estão com coragem ainda de prosseguir. Procure entender as razões divinas de você estar onde está. Era um casamento comum, numa cidadezinha chamada Caná, bem lá no alto da montanha, na região da Galiléia. Ali morava um povo desprezado, tanto pela liderança, como pela casta ou elite religiosa. Vocês se lembram? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem disse isso? Natanael. Ele era um estudioso da Bíblia. E quando Filipe foi falar para ele, olha Natanael, sabe a pessoa que nós lemos, que os profetas falam que viria o Messias? Eu encontrei ele. E Natanael fala, mas de onde? Onde? Ele veio de Nazaré. E ele diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque os galileus viviam entre povos pagãos, fazendo comércio. E os religiosos detestavam isto, que os pagãos invadissem sua terra. É a mesma coisa quando você vê uma pessoa com costumes diferentes, com pensamentos diferentes, uma cultura diferente, ingressando numa igreja bem fanática. Eu já vi isso, pessoas se levantando e saindo de perto, porque era um homem vestido de mulher, porque era um drogado, era uma pessoa alcoolizada, e em vez de tentar ajudar essa pessoa, eles se afastam. Porque dizem assim, eu não vou me contaminar. Vocês entendem isso? São esses preconceitos, são essas manias que nós assumimos, que destroem o nosso caráter cristão e o amor de Deus. Eu posso não concordar com determinadas atitudes, determinadas ações, mas eu não posso impedir e nem obrigar que as pessoas pensem como eu. Eu não posso obrigar que as pessoas desistam de seus prazeres, mas eu tento a todo custo e com a ajuda do Espírito Santo tentar mostrar a elas que estão erradas. Mas quando você tenta obrigar, você acaba perdendo a guerra. Porque a Bíblia ensina que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo amor, é pela capacidade que você dá em servir esta pessoa. Então, se você está com um filho, com problemas, a pior coisa que você faz é chegar de pau e pedra em cima dele. Chame-o, abrace-o, pare de tocar no assunto e, vez ou outra, quando ele se aproximar, tente mostrar princípios que vão elevar sua vida. Não condene, ensine caminhos. Compreende? Ensine caminhos. Você já imaginou chegando aqui e falar assim, ó, cada um de vocês aqui são tudo uns picareta. Estou vendo a cara, Deus está me revelando, você é um picareta. Você é um picareta. E você, mulher dele, está rindo? Picareta. Então, imagine agindo dessa maneira. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você vai levantar daí e vai me dar um murro na cara. Você é faixa preta de jiu-jitsu. Você vai me torcer pelo meio. Vai tirar meus intestinos pelo umbigo. Então, procure entender as razões divinas de você estar onde está. Jesus, ele está lá. E quais são as razões? Os discípulos estão com eles. E qual a razão? 2 dias antes, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12, ele estava com seus discípulos e os discípulos foram na festa. E esse é o texto que nós lemos, tá? Quando Jesus chamou os seus discípulos, o que que aconteceu? Ele pediu que estivessem sempre com ele e ouvissem os seus ensinamentos, tá certo? Essa era a condição. Vocês querem ser meus discípulos? Tem que ouvir os meus ensinamentos. Você diz assim, eu quero aprender inglês com você. Tá, então você tem que assistir às minhas aulas. Eu quero aprender jiu-jitsu com você. Então você tem que subir no tatame e tomar uns tombos e levar umas enforcadas. Quando eu lutava artes marciais, eu entrei na academia e cheguei até a faixa marrom de judô, e tinha que aprender a cair, rolar, levar tombos do professor o tempo todo, passar por cima dele, parecia, sabe aquele saco de batata que você puxa daqui, puxa para lá, para, bum, 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 bum. Era assim. Aí depois a gente pegava os outros mais, de faixa mais baixa, e a gente dava neles. O que os grandões faziam com a gente fazia nos menor. Então, veja só, mas sempre ensinando, sempre compartilhando. Quando o professor via que você estava judiando de alguém, ele parava. Eu lembro muito bem o nome do professor, a gente chamava Sensei, que é professor japonês, Oide, ele vinha lá e falava assim, você não pode agir dessa maneira. Quando eu peço para você lutar com um de faixa menor, é para você ensiná-lo. Você tem que ter o caráter do professor, que era ele. Você não é maior do que eu. Então, todas as vezes que nós estamos com outras pessoas, nós temos que ter este caráter. Passar às pessoas o que nós aprendemos do nosso mestre. Nós não somos melhores que Jesus. Então Jesus disse, vocês têm que me ouvir, ouvir os meus ensinamentos, aprendam de mim, disse Jesus em Mateus 11:28, não foi? E que vissem as suas obras, ouvissem os seus ensinamentos e vissem as suas obras, a fim de que, sendo testemunhas oculares de tudo que dele ouviram, aprenderam e viram que se comportassem de modo digno do chamado divino e que testemunhassem publicamente a sua fé nele, com a ajuda do Espírito Santo. Porque chegou o momento que Jesus saiu da terra, mas ele disse, eu rogarei ao Pai e ele dará a vocês um outro auxiliador, é o Espírito Santo. Ele falará a respeito de mim, E nós, por meio do poder do Espírito Santo, damos testemunho dele. Eu estou falando com vocês a respeito de Jesus por meio do poder do Espírito Santo. Eu não tenho a capacidade para falar com a autoridade de Deus a vocês, mas o Espírito Santo que age através de mim é que dá esta autoridade, e a mesma autoridade entra em vocês para receber essa palavra como palavra de Deus. Quando você tem esta noção de que você é chamado para ouvir os ensinamentos e ver o que ele faz, aprender para testemunhar, significa que você estará em certas ocasiões, em alguns lugares, seja lugar para lazer, namoro, negócios, assuntos religiosos, assuntos familiares. E como é que você vai agir? Algumas pessoas agem vergonhosamente. Vão a festas de jovens e lá só existe pouca vergonha. Não adianta nada você ir a tal lugar e dizer, eu não faço o que eles fazem. Mas você faz o que Deus quer que você faça. Se você não faz o que Deus quer que você faça, que influência você está passando, que influência cristã você está passando às pessoas? Quando você está recebendo uma educação paterna ou materna, como você honra seus pais? Dizendo, escuto por aqui, sai por aqui? Ou você os obedece a ponto de outras pessoas fora da sua casa elogiarem a educação que seus pais lhe dá? Isso é honrar o pai e a mãe. É fazer com que as pessoas vejam por meio de suas ações a educação que seus pais lhe dá. E os elogiem. A ponto de lhe dizer, receba meus parabéns, diga aos seus pais que eles devem ter um orgulho muito grande de ter um filho como você. É isso que um pai e uma mãe deseja ouvir. Me diga se estou errado. Mas quando você ensina o seu filho a ser trapaceiro, corrupto, mentiroso, só para ganhar dinheiro, imagine o que você vai ouvir de seu filho. Meu filho é rico. E alguém diz, mas também do jeito que ele vive. Se você não tem temor a Deus, você não sentirá nenhuma vergonha, nenhuma tristeza. Mas se você ama a Deus, você sentirá triste. Imagine chegar para você a conversa de que a sua filha é namoradeira na escola. Fica com um dia, fica com outro. É nota de um real. Ou moeda. Fica de mão em mão. Não me diga que você se sente feliz. Você chora, porque não foi para isso que você criou sua filha ou filho. E então você faz considerações. Imagine você olha para o seu marido, que amava a Deus, e de repente esfriou. Tem que existir uma razão. E a razão não é você, porque ele não a enxotou. Pode ser dinheiro, cargo, más amizades, amantes. Não quero que você fique com a pulga atrás da orelha. Eu só quero que você pense que isso não lhe traz felicidade. Mas você não pode fugir daquela situação. E mesmo sofrendo, como você vai agir ou reagir? Alguém diz para você: se eu fosse você, eu faria isso, isso e isso. Ou então outro fala assim: olha, se eu fosse você, eu faria assim. Esquece. Você percebe que existem muitas vozes. Não é verdade o que eu estou dizendo? Mas você tem que parar e dizer: o que eu vou fazer? Eu vou seguir o que essas pessoas estão me dizendo? Ou eu vou olhar para a palavra de Deus e procurar nela o bom comportamento? Porque o princípio que Paulo nos deu é: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para expressar Deus. E deixe o resto na conta dele. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu sei que é difícil. É difícil para você, é difícil para mim. Mas às vezes nós temos que entregar as pessoas aos cuidados do próprio Satanás, para que ela sofra e se arrependa de seus pecados, de suas maldades, de suas perversidades, de seus males. Por favor, me entendam. Eu não estou instigando ódio. Eu estou tentando ensiná-los a ter confiança em Deus e serem pessoas boas. Não vivam pelo princípio da retaliação, mas deem amor, mesmo àqueles que não merecem. Viva para glorificar a Deus. E deixe que Deus então vai tratar esta vida. Você faça o melhor de Deus para ela. E não tente ser Deus sobre ela. Jesus chamou seus discípulos e os levou para uma circunstância. E eles deveriam observá-lo, ver como ele iria se comportar. E Jesus se comportou como um homem de Deus, e eles tinham que aprender com ele. Por isso, entendam, tenha em mente que Deus é soberano ao criar circunstâncias para que você testemunhe a sua fé em Cristo. Todavia, você é responsável pelos seus atos dentro dessas circunstâncias. Eu já vi pai que chegou para mim e disse assim: ah, Walter, vai fazer o quê? Meu Deus criou meu filho para ser bandido. Que Deus abençoe a vida dele. Como? Eu vi um ex-presidente, um energúmeno, cachaceiro, devia estar bêbado, dizendo: Para que prender alguém que rouba um celular? Ele vai vender o celular, vai no bar tomar a cervejinha dele, que mal há nisso? O mal nisso é que ele precisa ir para a cadeia, um reformatório. Porque além de ser um vagabundo, recebe a proteção de um vagabundo maior. Triste. De um vagabundo. De um sem noção. Que só visa o poder. Mas eu não quero entrar em política, porque o exemplo que eu tenho não é dessa picaretagem, desses corruptos. O exemplo que eu tenho é daquele que morreu por mim e por você, e que diz que vai voltar, e vai voltar, e vai buscar aqueles que são fiéis a Ele, para viverem na eternidade ao seu lado, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas deixe-me terminar, porque vocês já não aguentam mais. Quem precisar se levantar e sair, fique à vontade. Lembre sempre sobre quem você era e a pessoa que hoje é em Cristo. Eu disse anteriormente, procure entender as razões divinas de estar onde está. Por que você está aqui hoje? Porque você ama. Primeira coisa, eu não consigo viver longe da minha igreja. Eu não consigo viver longe da palavra de Deus. Tem gente que aperta a Bíblia no peito, beija a Bíblia. Eu sei que são gestos de amor. Mas agora, uma vez que você diz que não consegue viver longe dela, que tal agora você começar a aprender? Você diz, eu não consigo viver longe da minha igreja, da minha família espiritual. Amém. Que tal agora você entender o que é a igreja? A importância dela, tanto na sua vida, como na vida de outras pessoas, para melhorar suas condições espirituais e morais. Ai, eu não consigo deixar de ouvir o Walter pregando, ensinando. Legal, muito obrigado. Que tal você começar a me amparar em oração, a entender a razão divina para o ministério do Espírito Santo através da minha vida? Quem você era? Os discípulos de Jesus não representavam a casta da sociedade religiosa e influente, mas eram pescadores como Pedro, João e André. Estudiosos da Bíblia como Filipe e Natanael. Coletor de impostos como Mateus, uma raça odiada. Eram pessoas comuns que lutavam diariamente para subsistirem debaixo do terrível Império Romano. Eram pessoas empreendedoras como Pedro. Pedro tinha uma empresa de pesca. Eram pessoas divertidas, carrancudas, odiadas e amadas na sociedade. Mas nenhum deles exercia forte influência social. Cada um cuidava da sua vida. E Jesus chamou essas pessoas grosseiras, outras mais educadas, outras mais negociantes, para formar um colégio apostólico. E pediu que eles ficarem unidos, ficassem unidos com ele, de alma e corpo, de espírito e alma. Como alguém que está prestes a se casar com quem ama. Quando você ama alguém, você não ama propriamente o corpo daquela pessoa, você ama o espírito e a alma daquela pessoa. O modo como ela pensa, o modo como ela lida com a vida, com o dinheiro. Porque se você ficar olhando para o corpo daquela pessoa, você ama o que vai estragar em 5 anos. E não aquilo que pode melhorar até o fim da vida. Olhe para o Mário, por exemplo. Como é que você pode amar esse corpício? Então, veja bem. Cada um vivia do seu jeito. Eram pessoas boas, mas a verdade é que todos eles estavam longe de Deus. E o pior é que todos eles eram religiosos. E vivendo dentro do velho sistema do vinho velho. E quando se encontraram com Jesus, alguma coisa aconteceu. Imagine Jesus olhando para Pedro, João e André. Ei, vocês, venham após mim. E eu farei de vocês pescadores de homens. Imediatamente, diz a Bíblia, imediatamente. Eles largaram as redes e o seguiram. Que poder! Um milagre interior aconteceu dentro deles. Imediatamente. E eles seguiram Jesus. Imediatamente. O mesmo milagre aconteceu com você e comigo. Seguimos Jesus, e a nossa preocupação passou a estar constantemente na presença dele, ser ouvinte dos seus ensinamentos, para ser um filho de Deus obediente. Esse milagre, tratando de você, o recriou, fez de você uma nova pessoa, pois o resgatou de uma existência vazia, caótica, para um padrão elevado de vida. Jesus fez com que você visse e experimentasse as ações poderosas de Deus, a fim de que fosse, fosse uma pessoa que testemunhasse publicamente a sua experiência com Ele. Do mesmo modo que os céus e toda a natureza manifestam a sua glória. Me perdoe pelo erro. Na verdade, Deus criou o céu e a terra. Os céus manifestam a glória de Deus. Os pássaros, como diz o salmista, o pardal encontra o ninho, e o pardal encontra o casa, e a andorinha, ninho para si, onde no templo ele estava vindo. E eu encontrei teus altares. Um propósito de vida sobre a terra lhe foi divinamente dado. E ao cumpri-lo com amor, prazer, espontaneidade, alegrará a Deus. E por meio de Cristo, o seu vinho novo encontrará lugar na eternidade. Por meio de Cristo, o seu, que é seu, o vinho novo, que é Cristo, você encontrará lugar na eternidade e lá haverá uma grande festa de casamento. a unidade eterna com Jesus, o noivo da igreja. Tudo que você passou na sua vida não foi por acaso. Assim como não foi por acaso Jesus e os seus discípulos serem convidados. Mas a obediência não é acaso. O lugar onde você está não é acaso. Mas o que você faz é que você honra a circunstância que Deus te coloca. O modo como você age alegra a Deus ou entristece. Tudo o que aconteceu na sua vida antes de Jesus foi divinamente circunstancial, proposital. Deus controla a história, mas você deve controlar a si mesmo dentro da história de Deus. Deus cria a circunstância e você exerce o seu momento dentro da circunstância divina. Dentro das coisas que Deus fez você passar, você descobriu o vazio que existe em sua alma, a sua carência de Deus. E agora, pela fé e obediência a Cristo, você está vendo todo aquele seu passado negro ficando para trás. Dia após dia ele está se perdendo. É como que se você pegasse um barco e saísse da costa nordeste do Brasil em direção à África. E aos poucos a terra seca vai sumindo no horizonte. Você está navegando com Cristo. E aquela linha escura que o atormentava foi superada e vai ficando para trás. O que era água se transformou em vinho. Você agora tem uma nova vida em Cristo. E ele diz: não tire os olhos de mim. E eu quero terminar com esse versículo de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz sobre a nova vida em Cristo. Quem está unido com Cristo, quem está se mantendo nele, esta é a ideia, e vive por meio dele, e para os seus objetivos, é uma nova pessoa. Não é simplesmente quem acredita nele, quem frequenta uma igreja, mas é quem está nele, vive por meio dele e para ele. É uma nova pessoa. Isto é, uma nova pessoa a partir do interior. Ela se transformou em uma pessoa totalmente nova e já não vive como vivia antes de Cristo na sua vida. Aquelas talhas eram de pedra, agora tinham água. A água tinha que estar lá, mas não o vinho. Houve uma transformação. O vinho ficou à altura da água. Quanto mais da palavra de Deus você jogar para dentro, mais vinho, mais alegria você vai ter. Quanto mais você permitir que Deus trabalhe no seu interior, mais poder você vai ter, mais graça, mais recursos, mais inteligência, mais sabedoria. E então Paulo diz: acabou-se o que era velho. Isto é, o objetivo divino do que é velho, acerca das experiências antigas, já foi alcançado. Tudo que se passou na sua vida foi para preparar você para chegar até aqui. Por isso você pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então você diz, mas Walter, você não sabe o que eu estou passando agora. Eu não sei mesmo. A dor que você está, deve estar enfrentando pode ser muito grande, mas suporte. Haja como um filho de Deus. Porque esse momento vai preparar você para outro muito maior. Eu nunca imaginei que a minha doença me aproximasse mais de Deus do que quando eu tinha saúde perfeita. Às vezes eu quero ter a ousadia de Jó, mas não tenho coragem. Quando Jó disse, Senhor, antes eu te conhecia por ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. O velho passou e já chegou o que é novo. Isto é, uma nova maneira de viver pelo poder da nova vida dada por Jesus. Uma nova vida sem precedentes, ou sem exemplos anteriores. No princípio criou os céus, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E então ele diz, haja luz. Flá! E ele começou a formar, e nunca se viu algo semelhante. Olhe para Mercúrio, olhe para Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão. Vai aprofundando. Não há nada igual à Terra que Deus nos deu. Tudo manifesta a glória de Deus. Os grandes planetas gasosos nos defendem. E estamos numa região privilegiada que Deus nos colocou. E alguém diz, isso é o acaso? Não é. Foi Deus. Mas se existe ET, que exista. E quando o ET chegar aqui, ele vai ver que não existe um lugar mais bonito do que este, ainda que nós lutemos para destruí-lo. Não existe nada mais belo, nada mais bonito, nada mais maravilhoso do que aquilo que Deus, Jesus e o Espírito Santo nos dá. Essa é a minha esperança, que ao longo dessas semanas possamos meditar nesta passagem e crescermos, observando Jesus e entendendo por que precisamos agir como Ele, para a glória de Deus. Que nós o glorifiquemos em tudo o que fizermos, e onde estivermos. Que Deus nos abençoe. Amém.